Temos então connosco António Marujo, um jornalista português que tem dedicado a sua vida, desde há muitos anos, a escrever e a comunicar, sobretudo em relação ao fenómeno religioso e, nomeadamente, à Igreja, às notícias que dizem mais respeito à Igreja e à vida cristã. Está bem colocado, portanto, para, ao final desta sua estadia de uma semana aqui em Roma para acompanhar a eleição do novo Papa, para nos traçar um balanço, se pode dizer, das impressões recolhidas ao longo destes dias.
Eu diria que há três ideias que emergem deste novo Papa. Desde logo, a escolha do nome, que é todo um programa traduzido já em várias coisas que o Papa Francisco afirmou, nomeadamente digamos assim, a acentuação da proximidade com os mais pobres, evocando exatamente como ele contou a inspiração de São Francisco. E, portanto, essa exclamação que foi muito significativa no sábado, no encontro com os jornalistas, quando ele diz: "Ah, como eu queria uma igreja pobres e dos pobres", e que foi uma afirmação traduzida e repetida de outras formas em várias ocasiões, incluindo hoje, quando ele apelava também aos líderes políticos, económicos e sociais, no sentido de proteger os mais fracos, os mais pobres, os mais necessitados. Esse nome traduz também a ideia do poder como serviço. O Papa hoje dizia na homilia que o poder do Papa é, sobretudo, um poder de serviço. Isso remete para aquela expressão muito bela do título O Servo dos Servos de Deus, um título dos primeiros séculos do cristianismo, que provavelmente tem que ser mais recuperado. Mas hoje ele acentuou, de facto, essa ideia, que também já tinha referido por outras duas ou três vezes nestes últimos dias, de que o poder do Papa é, sobretudo, um poder de serviço e, de novo, um poder de serviço aos mais pobres, aos mais fracos, aos mais débeis. Finalmente, uma ideia que também emerge destes dias, desde a explicação da escolha do nome, do próprio nome e hoje, outra vez, da homilia, do início do pontificado, que é a ideia do cuidado com a criação. Não só, portanto, o cuidado com os outros, com as outras pessoas que nos envolvem, mas também a ideia do cuidado com a criação. Desde logo, a criação é um conceito que remete para uma certa sacralidade da natureza, acreditando os cristãos que a natureza foi criada por Deus, portanto, é uma obra divina e, portanto, remete para esse caráter sagrado. E depois, também numa inspiração muito franciscana, isto ultrapassa a simples proteção ambiental, quer dizer, é tomar a criação como algo que nos é intrínseco à humanidade, que faz parte de nós. A ideia da totalidade cósmica de que falava o padre Teilhard de Chardin, por exemplo, penso que está muito ligada a isso. E depois tudo isto com essa ideia do cuidado, do custodire italiano, que eu penso que em português poderemos dizer mais proximamente o cuidado, essa ideia que atravessa de facto todas as intuições do Papa, quando ele diz: "Cuidemos uns dos outros, cuidemos da criação". Ele dizia hoje para os crentes que estavam reunidos em Buenos Aires essa expressão lindíssima, a pedir que caminhassem todos juntos, e depois acrescentava exatamente: "Cuidemos uns dos outros, cuidem-se entre vocês, não se façam mal, cuidem da vida, cuidem da família, cuidem da natureza, cuidem das crianças, cuidem dos velhos". Portanto, uma ideia de que é o cuidado que temos uns com os outros e o cuidado que temos pela natureza que pode permitir um mundo mais fraterno. A ideia da fraternidade ele também a teve bastante presente estes dias, repetiu também essa ideia algumas vezes. Portanto, estamos perante ventos novos, possivelmente no encontro com os delegados das outras confissões cristãs iremos entender de que modo é que essa intuição do bispo que se põe a caminho com o seu povo e de, como ele diz, o bispo de Roma, ele quase nunca usa a palavra Papa, mas o bispo de Roma, que consequências é que isto pode ter no diálogo ecuménico, é uma coisa que ainda vamos ver, e obviamente estará muito por ver de que modo é que ele vai lidar com o governo da Cúria, de que modo vai organizar esta instituição central da Igreja, de que modo vai orientar as suas grandes linhas pastorais. Tudo isso ainda estamos por ver, mas estas intuições e estes gestos e estas palavras dos primeiros dias permitem já intuir muitas das coisas que aí vêm. E, se calhar, permitem adivinhar também muitas surpresas.
Em relação à missa de hoje, tal como decorreu, com um rito, se podemos dizer, um bocado simplificado, no seu conjunto houve um esforço, assim me pareceu, de redimensionar um aspecto de espetacularidade que normalmente uma celebração deste género tinha, com um protagonismo muito grande da figura do Papa. A maneira breve e um bocado inesperada, como tudo se concluiu, parecia que faltava qualquer coisa que nós estávamos habituados, e esse qualquer coisa normalmente era uma espécie de hosana, todo centrado na figura do Papa como tal. Faz parte deste novo estilo?
Eu penso que desde o início, desde o primeiro instante, apareceu muito evidente a ideia do despojamento. Um Papa que aparece apenas vestido de branco para se mostrar ao povo, traduz logo uma ideia da simplicidade levada, enfim, ao extremo que é possível, pelo menos neste momento. E esse despojamento das vestes, daquelas vestes solenes e ricas, adornadas, que nós estávamos habituados em ocasiões anteriores, é traduzido depois noutros gestos, quer na simplicidade e na naturalidade com que ele se aproxima das pessoas, e que faz recordar outras figuras, João Paulo I, João XXIII, João Paulo II, apesar da sua timidez, o próprio Bento XVI, que tinha essa facilidade de trato pessoal, pelo menos. Mas esse despojamento é levado, de facto, até, penso eu, até à ideia de despir a celebração daquilo que é acrescento desnecessário. E, portanto, já pareceu natural a forma desta missa ser celebrada assim. Quer dizer, depois destes dias em que percebemos que realmente este novo Papa quer uma igreja mais despojada, mais simples, surgiu como natural que a liturgia também ela fosse mais simplificada. E, portanto, foi mais breve no tempo, foi mais despida desse protagonismo do Papa que, de facto, tantas vezes aparecia. Mas não deixou de ser alegre, via-se muita alegria nos rostos das pessoas e, portanto, penso que as pessoas respiram, de facto, um clima de uma certa primavera e de uma primavera da Igreja. E isso só é possível com essa simplicidade e com esse despojamento que me parece que o Papa Francisco quer imprimir também ao catolicismo.
Uma última coisa era a sua relação com Bento XVI. Surpreendeu muita gente que, desde o seu primeiro, digamos, contacto direto com as pessoas, houve uma referência imediata, muito espontânea e sem nenhum embaraço, como se isso não lhe criasse, de facto, o mínimo dos embaraços, o mais pequeno dos problemas. E ainda hoje, logo ao início da homilia, aproveitando precisamente a referência à ocorrência litúrgica do dia, a solenidade da festa de São José, patrono, digamos, de todos os José, como Iósef, e então aproveitou imediatamente a referir, aliás, sublinhado imediatamente também com um breve aplauso da Assembleia. Como é que tu vês essa relação do Papa com o Papa emérito?
Muito simples. Eu penso que a decisão de Bento XVI é um precedente histórico que nós nunca tivemos na Igreja. Apesar de ter havido alguns papas que renunciaram, isso foi sempre em circunstâncias políticas que não têm absolutamente nada a ver com a decisão livre, pessoal e meditada, muito refletida, do Papa Bento XVI. É, de facto, uma atitude revolucionária na história do catolicismo, uma atitude inicial e fundadora, que eu penso que deixará marcas na história. E esta referência do Papa Francisco ao seu antecessor, estas referências, que já são duas, pelo menos, em termos públicos, acho que nos fazem refletir noutra questão, que é, apesar da diversidade de carismas, de personalidades, de modos de agir, de modos de pensar, tudo isso entre os dois, e se quisermos ir mais atrás, entre os últimos papas, apesar disso, percebemos que todos eles são personalidades fortíssimas, desde logo Pio XII, se quisermos ir ainda aos tempos, a tempos mais recuados, às décadas da Segunda Guerra, ou ainda antes, enfim, há um conjunto de personalidades que são fortíssimas, que são muito diferentes uns dos outros, mas que nos dizem que é possível imprimir à Igreja diferentes perspectivas e diferentes linguagens no modo de agir e de pensar. Isto remete, inclusivamente, para as origens do cristianismo, quando o cristianismo era plural nas suas formas de viver, de agir, de pensar, e, portanto, faz-nos pensar que é possível, dentro da Igreja, pensar e agir de forma diferente, desde que as pessoas tenham uma referência central em comum. E essa referência, este Papa, como aliás o seu antecessor também, não se tem cansado de dizer, e ele não se cansou nestes dias, a referência central é Jesus Cristo. Isso, obviamente, implica também ele remeter-se ao seu papel de presidência na caridade, como ele referiu, de presidir as igrejas e os cristãos, os crentes na caridade, mas é, sobretudo, penso eu, uma afirmação clara de que o único centro para os crentes é Jesus. E, portanto, essa experiência depois traduz-se em formas diferentes de pensar, de agir, desde que isso tenha algumas afirmações centrais, e que é o modo de viver o Evangelho, o modo de aceitar Jesus como Salvador e de ver na vida, na morte e na ressurreição de Jesus o centro da vida cristã. A partir daí, o que me parece que, de facto, esta relação entre duas pessoas completamente distintas nos mostra é que realmente é possível, apesar da diferença, estar unidos numa única experiência central e fundamental, que é essa experiência da fé em Jesus.